Ouvintes da Difusora, muito bom dia. Este é o quadro Personalidade da Semana, destacando hoje na entrevista o diretor-presidente da Copagril, Eloy Darcy Botkova, atendendo o nosso convite. E estamos agradecendo pela sua disposição, aliás, boa disposição de vir até os estúdios da Rádio Difusora para a gente realizar esta entrevista para o quadro A Personalidade da Semana.
Para nós é uma satisfação, Arthur, você tem feito esse programa e a gente tem escutado também bastante e temos sido elogiado porque realmente traz muitas informações que a gente, até de personalidades que muitas vezes são pouco ouvidas, mas que é importante levar o conhecimento da comunidade, né? E a quem assiste. Então, nosso cumprimento a todos os nossos associados, clientes, colaboradores, enfim, a todos que estão ouvindo.
Eloy Darcy Botkova, no último dia 31 de janeiro, o senhor completou 31 anos, vamos dizer assim, na cabeça da direção, da presidência da nossa Copagril. Que experiências o Eloy viveu nesse ano de 365 dias? Tivemos também, dias depois, a nossa Assembleia Geral Ordinária, né? Mas deve ser um momento, talvez nem tão impactante como... Porque o Eloy já vinha na vice-presidência e acompanhou todo o gerenciamento, toda a administração da Copagril. Mas sempre tem experiências novas quando a gente vai para a cabeça.
Na verdade, nós agora, dia 1º, então, tivemos a nossa Assembleia e dia 31 a gente completou um ano de estar na frente da Copagril. Lógico que é um cargo diferente, por mais que a gente possa dizer que teve muito tempo na Copagril, sempre muda porque você hoje está trabalhando de uma forma um pouco diferente. E nós também tivemos dois companheiros, o César como diretor vice-presidente e o Ademir Gripe como nosso diretor secretário, que vieram se juntar para nós formar então a executiva. E assim foi um ano de bastante trabalho, bastante mudanças e podemos dizer assim que tivemos avanços em todos os sentidos, mas lógico que como uma nova forma de pensar, você também leva um bom tempo até que as pessoas se assimilam, mas o importante é que você está corrigindo aquilo que acha que tem que fazer diferente e que aquilo que foi feito que possa, então, começar a trazer resultado para esse ano e os anos que vêm para frente. Então, foi um trabalho bastante intenso, de muita conversa, de muita reunião, de muitas atitudes diferentes que a gente pediu até por parte dos nossos colaboradores. Mas, enfim, a gente teve, assim, um ano, vamos dizer assim, positivo em termos de realizações, né?
A interação com o César Luiz e o Ademir Luiz, 100%.
Nós, como a gente se conhece já há muitos anos e também já vínhamos no conselho, a gente vê assim a boa vontade e o desejo também deles também de fazer com que a cooperativa vá bem e cresça e se expanda. Então, praticamente aquilo que eu tenho pensado, a gente tem assim visto deles também a necessidade e também vem com esse mesmo olhar, né? Então, para nós está sendo muito bom porque o nosso relacionamento está sendo assim bem entendido por cada um e a gente tem assim com isso transmitido essa segurança também para os nossos colaboradores, porque se um está, o outro está, fala a mesma linguagem, fala a mesma coisa, fala no mesmo sentido de que aonde e como nós queremos chegar, né?
Vontade férrea de realizar.
A vontade e o desejo, né, de a gente estar trazendo sempre resultados positivos, sempre tentando fazer o melhor. E lógico, no meio disso ali, sempre nós vamos ter algumas barreiras, alguma dificuldade, porque existe também a mudança de cultura, as pessoas acostumaram a fazer de um jeito, agora nós queremos que faça um pouco diferente. A gente também sente isso também no associado, que a gente quer trazer realmente mais eficiência, mais agilidade, e que ele possa se sentir também melhor acolhido em todos os negócios que a cooperativa trabalha. Então, a ideia é o quê? De uma gestão enxuta, uma gestão eficaz, mas que traga realmente aquilo que o associado anseia, aquilo que nós realmente queremos e projetamos para a cooperativa, né?
Eloy, na entrevista para a imprensa, você deu contextualizando a administração, o gerenciamento da Copagril em 2023, você disse que foi um ano de reestruturações em que nós implementamos mudanças substanciais. Elas incluem desde a nova gestão, passando para o organograma e vários setores da empresa. O objetivo é imprimir um novo ritmo em todas as áreas de negócios para alcançarmos maior eficiência e melhores resultados. Isso dá o tom do encadeamento do propósito da atual diretoria à frente da Copagreu?
É realmente isso que a gente está fazendo, né? Então, a gente tem esse propósito, né, de continuar, porque precisar estruturar, se faz, não se espera, se vai fazendo, lógico, tudo a seu tempo, mas assim, aquilo que a gente vê que não está dando resultado, aquilo que está realmente nos atrapalhando em termos de resultado, a gente tem que achar soluções e ações que sejam viáveis para o negócio. Então, isso a gente viu. Tivemos algumas ações que foram um pouco mais pesadas, vamos dizer assim, que a gente teve que trabalhar um pouco mais, porque a gente vem já de anos com resultados que não são aqueles que a gente gostaria que fosse, que é o caso dos suínos, né? Então, atacamos bastante essa área. A gente sabe, é uma área importante, tanto para a Copagir como para os nossos associados suinocultores, mas que ela precisa trazer resultado tanto para o nosso associado como para a Copagril. Então, tivemos alguns aspectos que precisava ter mudanças, mudamos também a parte de alguns processos, mudamos também algumas formas de operacionalizar, e isso a gente viu que agora, no final do ano, a gente começou a colher os primeiros resultados e acreditamos que no decorrer desse ano a gente vai trazer, então, assim, resultados bem maiores do que a gente tinha no passado. Então, para nós já então ter uma atividade que possa estar empatando, pelo menos trazendo algum resultado, e as outras atividades, outros negócios, a gente também não deixou de lado, né? Então, a Copagri tem vários negócios e nós todos temos que estar atentos e buscando uma performance melhor para que realmente nós possamos, então, ampliando, ou de repente aquela atividade que não é e não está trazendo, e a gente vê que não tem possibilidade de crescimento, você dá uma parada, uma refletida, se é viável ou não, e daí a gente está, então, reorganizando, que nem nós falamos, reestruturando e também avaliando agora o que é o desempenho de cada ação, de cada atividade que nós desenvolvemos, então, no ano passado, e com certeza a gente vai estar ainda mexendo e melhorando algumas coisas durante esse ano.
Eloy, vocês tiveram algumas realizações significativas, não sei em que estágio estão, e por isso vou esmiuçando contigo. Uhum. Ampliação da capacidade industrial. Vocês estão investindo, a Copagreu, 50 milhões. Em que estágio está essa ampliação da capacidade ou ela já está em pleno andamento?
Essa é uma ação que a gente desbolsou bastante tempo para a gente planejar e organizar e também executar. Então, nós tivemos um trabalho do ano passado bastante intenso. Paramos a planta, então, final de novembro. Dezembro todo ele foi para nós estar colocando, então, os equipamentos, fazer revisão, melhorias, enfim. E isso se estendeu praticamente até primeira quinzena de janeiro. A planta já está operacionalizando, ela está trabalhando, ela não está ainda no seu auge total, porque ainda tem alguns processos que eles demoram um pouquinho mais para que entre na normalidade, mas ela já está fazendo mais do que fazia ano passado, né? Então, nós chegamos já esses dias a 1.000 toneladas/dia, né? Ela vai chegar a 1.200. Então, algum equipamento, alguma peça ali que atrasou um pouquinho, então a gente vai estar, provavelmente até o final desse mês, já chegando aquilo que a gente estava projetando. Então, está indo bem, está até surpreendendo a qualidade do produto, né? E também pela forma que ela está operacionalizando, né? Todo esse processo. Então, tudo que foi projetado, planejado, está acontecendo. Lógico, alguma coisinha precisa de um ajuste aqui ou lá, isso é normal numa planta grande que nem a esmagadora, né? Então, nós temos, além da esmagadora, tem uma fábrica de ração também que está junto. Então, o que a gente viu assim que tudo que foi planejado está sendo feito e agora é só alinhar o processo todo para que nós possamos, então, estar produzindo as 1.200 toneladas a dia, bem mais do que as 750 que era no passado. Então, aquilo que foi projetado está já entrando em execução e daqui a uns dias nós estamos chegando naquilo que foi realmente estipulado, que era para estar moendo 1.200 toneladas a dia.
Essas 1.200 toneladas dias é para atender a demanda das fábricas de rações da Copagril ou também para atender a demanda dos associados?
Na verdade, ela demanda, assim, ela atende bem mais do que isso. Tanto é que 50% da planta nós temos prestação de serviços, né? Então, hoje nós temos ainda contrato então com a LAR, que a gente move para eles, né? Então 50% da utilização da planta é para eles, e outros 50%, então nós temos uma parte daquilo lá é para o nosso consumo, mas vai ter um excedente que nós estaremos também colocando no mercado para venda, né? Então isso, nesse primeiro momento, assim, a gente projetou ano passado para esse ano, né? Para o ano que vem já podemos de repente pensar diferente, quem sabe vamos ampliar a nossa parte de moagem e a prestação de serviços podemos estar diminuindo. A gente vai avaliar conforme está o ano, né, e tá, porque na verdade exige um pouco mais de investimento ou pelo menos mais capital para você manter o capital de giro, né, que precisa para atuar 100%. Então a gente começando aos poucos, né, começamos o primeiro ano 30%, utilizando para nós, agora já é 50%, e isso gradativamente vai aumentando para que nós possamos, então, operacionalizar lá 100% para os negócios da Copagril e daí para estar tá fazendo as vendas para o mercado como um todo, né?
A loja já tem, vamos dizer, em quanto tempo esse investimento de 50 milhões vai se pagar na indústria, ou ainda não tem essa projeção, esse detalhamento, ó, nós vamos conseguir pagar esse investimento de 50 milhões em tanto tempo?
Na verdade, assim, o investimento foi feito dentro de uma TIR, que é a taxa de interna de retorno. Quanto tempo ela faria, teria que trabalhar para fazer isso? Nós, da forma que a gente tinha esse volume, ele não era um volume que te dá uma rentabilidade. Um mês dá, outro mês ela empata, outro dá, até pode nem chegar ao valor, ou ele pode negativar. Então, uma planta, para ela ser viável, ela precisa ter pelo menos moer 1.000 toneladas a dia. Então, como a gente projetou para 1.200, automaticamente, com esse volume a mais que a gente estará moendo, ela se paga em menos tempo, né? Então, por isso que a gente fez. Nós estimamos ali, em torno de 4 a 5 anos o retorno, né? Então, a gente acaba trabalhamos em cima disso, porque, lógico, a taxa de juros ainda que estamos no mercado ela é bastante alta, então a gente por isso demora um pouquinho mais, né? Mas se nós não fizesse nada, seria pior, porque daí nós tínhamos muito equipamento ali que estava precisando já de ter uma mudança, né? Porque precisamos trocar, né? Então nós já aproveitamos fazer uma coisa um pouco maior e já ampliar nossa capacidade, e também com isso colocamos equipamentos, por exemplo, tem a nossa caldeira, ela também vai atender a fábrica de ração, que daí nós estávamos com um gargalo também nesse sentido, né? Então, isso vai facilitar para que nós possamos ter outros negócios que vão gerar também resultados para aquela planta. Então, só moendo, de repente, leva 4, 5 anos. Mas com a fábrica de ração junto que está lá, nós podemos bem menos tempo estar se pagando esse investimento que estamos colocando lá.
Ela é outra novidade que surgiu em 2023... por parte da Copagril, e ela foi pioneira nesse negócio. Aliás, a primeira cooperativa no Brasil a adquirir uma fábrica de pellets de madeira, né, que foi a Carnot Bioenergia em Toledo. Como é que nasceu essa ideia de comprar essa indústria?
Na verdade, assim, nós nem tínhamos isso pensado antes. Porém, houve uma oferta para nós, né? No início nós até achamos que não seria interessante, porém a gente pediu para o nosso na área de projetos fazer um trabalho de viabilidade, se era interessante ou não. E dentro daquilo que foi estudado, daquilo que realmente podia ser produzido e gerado naquela unidade, a gente viu ali pela projeção que era um negócio bom, porque traria uma margem boa para nós em termos de resultado. E aí, em cima disso, também a gente viu em invernos passados que alguns produtores até ficaram sem pellet porque não tinha no mercado, pela falta que não teve como o associado, o produtor, comprar, se ele não se prevenir um pouco antes, em cima da hora, não tinha no mercado para adquirir. Então, em face disso, fizemos então alguns estudos mais aprimorados, e a gente chegou no primeiro até que nós íamos alugar essa planta. Mas aí, em cima de muita coisa que precisava, de repente, estar trabalhando e fazendo, de repente nós queríamos ampliar alguma coisa, aí então se achou melhor então adquirir a área toda com a fábrica. E é o que foi feito, né? Então, a gente agora está, desde início de janeiro, em operação. E, inicialmente, pegamos e treinamos toda a equipe, desde todas as partes, tanto de capacitação, como também a parte legal, né? É, para quem vai trabalhar lá, para estar trabalhando com segurança dentro das normas que a legislação permite, né? E nós vimos assim que até no dia de campo a gente levou, tivemos um espaço onde que foi apresentado, então a gente teve muita assim, visita e muita gente interessada. E nós temos assim visto que é um negócio que a gente vai realmente ter que dobrar em pouco tempo, né? Porque a procura está muito grande, nós temos gente de outros estados procurando, e então a gente vai estar agora dando uma atenção, um foco maior para ela, porque a gente deslumbrou assim, um negócio que é de oportunidade, porém pode ficar grande no decorrer dos anos, porque existe um mercado ainda em aberto e a gente vai estar trabalhando isso, e com certeza a qualidade do produto é muito boa, tanto é que nós temos muitos elogios até então. Então, falta só agora nós organizarmos um pouquinho mais essa logística, a capacidade dela também, e também a parte de estar colocando um espaço maior para armazenagem, porque a gente está vendo assim que existe possibilidade de nós crescer muito nesse mercado. Então, foi uma de ocasião, e a gente está vendo que poderá se tornar um grande negócio para a Copagri.
Acertou o alvo.
Exatamente.
Eloy, e a matéria-prima para essa fabricação de pellets, de onde que vem?
Na verdade, nós temos vários lugares que podemos pegar, né? Nós temos no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e até na Argentina, né? Porque basicamente é o quê? Serragem ou maravalha de pinos. Então, essa é a matéria-prima. E a gente tem já conversado com algumas empresas que trabalham com móveis, enfim, tá? E nós temos já, assim, alguns acordos e tá, que poderemos até ampliar mais, e eles também querem alguém que seja, que possa estar retirando isso aqui quase que diariamente ou semanalmente, para que eles também tenham, então, alguém que faça isso, assim, rotineiramente. Então, a gente está se organizando para que possamos, então, quanto mais perto, melhor, né? Então, nós temos no Paraná algumas cidades ali que a gente está trabalhando, já pegando, e vimos que eles também têm interesse nisso. Então a gente pode de repente até estar trabalhando com uma condição até melhor daquilo que a gente tem hoje, porque poderemos estar usando matéria-prima mais perto, e com isso também facilita para nós em termos de custo, em termos de, depois de competitividade no mercado, né?
Eloy, outra novidade, até surpreendeu a comunidade a notícia, né? Porque, né, inicialmente não se ouvia, e era uma coisa dentro dos bastidores da Copagri. A compra do supermercado Paraná na cidade de Cianorte. Foi assim, de repente, explodiu a notícia, a cooperativa comprou um supermercado em Cianorte. Faz um histórico, como é que isso aconteceu?
Na verdade, nós temos sempre pessoas de olho no mercado, né? E tem várias que... Isso não aconteceu assim de um dia para outro, né? Na verdade, isso a gente já estava trabalhando há uns meses atrás, né? Mas até você tem que ter todo um trabalho de ver, porque o negócio é muito fácil de comprar e depois como é que fica, né? Nós temos que primeiro fazer um estudo, ver a viabilidade, ver qual a possibilidade de crescimento também naquela cidade, qual a população que existe, né? Então, vários fatores aí também, o poder aquisitivo. Então, a gente fez esse trabalho e, assim, nós, na verdade, adquirimos, não é a parte da parte civil, né? Nós compramos a parte interna do supermercado, então o prédio e o terreno é alugado. Nós temos a parte interna que a gente comprou, desde geradores, desde gôndolas, enfim, tudo que faz parte do supermercado.
A estrutura de funcionamento.
Exatamente. Então, dentro daquilo que a gente fez a proposta e tá, e os proprietários aceitaram, né? Então, foi uma situação assim que, para nós, foi dentro daquilo que a gente podia fazer esse negócio. E, assim, dizer também para os nossos associados, enfim, clientes ali de Marechal Rondon e arredores, que a nossa intenção é de ampliar essa rede de supermercados. Por quê? Quanto maior a rede, maior a nossa barganha de nós conseguirmos preços melhores também para os nossos associados e clientes aonde que nós estamos inseridos, né? Então isso favorece o quê? Ter uma competitividade melhor e a gente consegue muita coisa adquirir direto da indústria que também nos favorece então essas compras. Então a gente precisa o quê? Mas precisa ter volume, tem que ter escala, então, e precisa ter gestão. Então nós temos assim uma gestão muito boa na área de supermercados, nossos colaboradores, enfim, o pessoal que está na linha de frente, mas enfim, todo mundo que trabalha, está assim de parabéns porque é uma atividade para nós que traz resultado. E a gente é o principal foco? Não, mas é uma das atividades que a gente vem, que ela pode e está ajudando a cooperativa nos outros negócios. Então a ideia é o que, que é? Nós está trabalhando também nessa rede de varejo, mas e isso também é nos postos de combustíveis, né? Então hoje nós também temos o TRR, né? Que podemos ampliar muito mais do que nós temos hoje, e a gente está com os estudos também para isso. Então o que, que é? Mas precisa uma estrutura um pouco mais robusta, né? Então a gente precisa primeiro organizar, né? Se estruturar para daí dar um pontapé maior na atividade dos combustíveis. Na atividade do supermercado, então, nós ampliamos, então, compramos essa na região lá de Cianorte e não vamos dizer que não vai ter mais aquisições, a gente sempre está aberto. Se tiver e é viável para a Copagrilo, a gente vai buscar e vai fazer, sim.
Chegada a Copagrilo em Cianorte é ponta de lança para a expansão da Copagrilo na região noroeste do estado, onde o cooperativismo parece que não... É quase inexistente, né, Eloy?
Nós tivemos uma receptividade muito grande lá por parte da prefeitura, enfim, o pessoal do sindicato, enfim, toda a comunidade da região lá, fazendo forças, lógico, para a Copagrilo se instalar naquela região. E assim, nós estamos ocupando espaço onde existe ainda. Nós não vamos lá bater de frente com outras cooperativas ou coisa assim. A gente está buscando lugares que a gente tem ainda oportunidades e que a gente vê que tem viabilidade o negócio. Então não é de qualquer jeito vamos se instalar aqui ou lá e vamos andar. Não, a ideia nossa sim, é expandir, independente da região, que hoje com do jeito que está através dos sistemas nossos de informática, enfim, da parte digital, enfim, toda essa parte de modernização que nós temos, é muito fácil de você controlar também de um local toda essa rede, né? E, porém, tem que ter pessoas que possam estar lá na frente também tocando isso. Então, hoje, a gente vê, às vezes, até falta de profissionais para estar conduzindo os negócios maiores da cooperativa com responsabilidade, com comprometimento, enfim, engajamento. Mas, assim, temos, sim... tido a sorte de ter pessoas que estão fazendo e estão fazendo muito bem. Então, dizer assim, pode ser expandido mais? Pode. A ideia nossa é ver o que é viável e rentável, né? Que seja, traga resultado para a cooperativa, né? Então, e que nós possamos estar atendendo o cliente e que o cliente possa ver que nossos preços são competitivos com os demais mercados. Então, a ideia é essa de estar trabalhando, buscando oportunidades, porém, não, assim, de uma forma bem tranquila, cada passo de uma vez, né? Para a gente também saber onde estamos pisando e quando colocar o pé, é porque temos certeza daquilo que estamos fazendo. Né?
Dentro do projeto, do projeto estratégia da Copagrilo, tem a expansão no sudoeste, no sudeste do Mato Grosso do Sul, a região aí de Vinhema, na Viraí, tá? E essa porção do Mato Grosso do Sul tem um limite com o noroeste do Paraná. Dá para fechar ali, Eloy, uma expansão, tanto no Mato Grosso Sudeste como no noroeste do estado do Paraná?
Isso é um estudo que a gente está fazendo, né? Então, é uma possibilidade, sim. A gente está expandindo onde que a gente tem até alguns associados ou até... A gente tem visto, e assim, até os prefeitos vindo atrás da gente e até nos oportunizando negócios juntos, até nós tivemos até algumas situações em que a prefeitura até nos cedeu o espaço, né? Então, assim, doando terreno e coisa assim, é porque existe uma falta de uma cooperativa ou, de repente, até o tamanho dos municípios lá são grandes. E a produção é grande. E existe uma necessidade de alguém fazer algo mais naquela região. Então, esse algo mais é buscar o quê? Oportunidade de crescimento, mas com isso, não só crescer por crescer, trazer uma estabilidade também para a cooperativa como um todo. Às vezes, uma região, por exemplo, nós temos uma seca, o tempo não chove direito em alguns lugares, porém, em outro lugar, já tem chuva, o clima está normal, então você consegue trazer assim, uma produção também ainda grande, mesmo que em algum lugar possa ter dado uma frustração de safra. Então, a ideia é essa, de a gente temos um fomento grande também, temos fábricas de rações e a gente precisa de produção. E também aquela região também, ela é uma região consumidora bastante grande. Então, o que que é? A gente não quer, de nenhum jeito, deixar os associados que estão aqui em Marechal Rondon e arredores, às vezes, desamparado, não. A gente vai querer melhorar o que já tem, mas, com isso, a gente também está expandindo, trazendo mais resultado para a cooperativa, que tem daí mais facilidade de também estar fazendo essas melhorias em várias unidades que precisamos fazer, como também lojas, supermercado, enfim, todos esses negócios que nós temos, todos eles precisam ser olhados e olhado que temos clientes e os clientes também querem ser bem atendidos, querem ter um local adequado, e isso a gente está vendo e observando que é importante para que ele possa também estar vindo fazendo seus negócios. Mas a ampliação, a busca de novos horizontes, isso é uma coisa que a gente, desde que entrou, assumimos com essa ideia e a gente vai continuar, porque a gente viu que os outros que estão ali do lado fizeram e estão indo muito bem. E a gente vai também fazer a nossa parte do jeito nosso, das condições nossas, para que nós possamos, então, ter uma cooperativa cada vez melhor e mais sólida também.
Pegando um gancho nessa questão da expansão, a Copergil está com um pé no sudoeste do Paraná, na cidade Realeza, com uma loja agropecuária. Alguma ideia também de se expandir no sudoeste ou não há mais espaço para expansão?
Até nós tivemos assim, já está vários anos lá, nós só temos uma unidade naquela região. A gente até fizemos uma avaliação no ano passado, mas agora a gente está fazendo uma nova avaliação do que é aquela região, do que é aquele potencial. E estaremos nos próximos dias ali, possivelmente incrementando alguma coisa a mais naquela região. Então, você leva um tempo até que você, quando entra num lugar novo, né? Você precisa de um tempo até que você consiga ser, por exemplo, ela se pagar, né? Aquele negócio se pagar para que ele possa dar continuidade. Então, a gente está olhando agora com mais detalhes, né? A gente tem separado cada negócio, desde que o capital de giro que precisa, o que é cada negócio, ele é rentável ou não é rentável. Então, em cima disso, semanalmente estamos olhando cada negócio e a gente está percebendo que podemos estar possivelmente buscando algumas oportunidades também naquela região. Então, mas não estou dizendo que vamos fazer isso já ou não vão fazer, mas falo da possibilidade que ela existe, né?
Presidente, outra coisa que está acontecendo, e a gente já vê a obra subindo, né, as paredes, é a ampliação do supermercado Copagril 2 do bairro Vila Gaúcha. Investimento de 25 milhões de supermercado passa para hipermercado? Essa é a ideia?
Eu acho que vai ser um supermercado grande, né? Uma área, uma construção que está sendo agora feita, né? É um planejamento que a gente vem e no final do ano passado a gente pôs em prática ele, então, e a gente espera agora nos próximos meses ali ele possa estar concluído. Na verdade, vai ter uma área, praticamente ele vai dobrar de tamanho, né? Então, mas a região ali, os clientes ali, os associados, enfim, os clientes dessa região merecem um mercado maior, até porque a gente vê que alguns itens nós poderíamos ter a mais, né, que muitas vezes são procurados e por falta de espaço também a gente não tem feito isso. Então agora com essa ampliação a gente vai estar atendendo essa região que está crescendo bastante, né? Nós temos vários bairros que se criaram, Quando a Copagrilha entrou lá, parecia tão distante, todo mundo falava, o que é que vocês estão fazendo naquela região? Hoje nós podemos dizer que são milhares e milhares de rondonenses que moram nessa região, e a gente está, assim, por um lado, feliz que nós acertamos, né, o ponto aí, que é um lugar centralizado, é um lugar assim, de fácil acesso, e a ampliação vai vir o quê? Para a gente ampliar os itens que nós temos já no mercado, bem mais que tem hoje, né? E também trazer um espaço que quem vai lá se sinta bem, onde que tem todo um conforto maior e uma ambiência melhor, mas não descuidando sempre da qualidade dos produtos, né? Da diversidade. E a gente sempre está bem competitivo no mercado, buscando sempre novos lançamentos, novos produtos. E acreditamos que estamos, assim, com uma gestão bastante eficiente nessa atividade. Então, só dizer assim aos nossos clientes dali dessa região, tenha um pouquinho de paciência agora, né? Porque a gente sabe que sempre dá um pouco de transtorno, né? Uma obra sendo construída e o mercado não parou em nenhum momento e não vai parar, né? Então, em determinados momentos, tem algum entulho, tem algum barulho, alguma coisa que... Mas, com certeza, todos vão gostar muito da obra que vai, quando está finalizada, vai ser uma forma de a gente estar premiando os nossos clientes, associados que vão estar entrando naquele supermercado e com certeza poderão estar fazendo suas compras mais tranquilamente. Então é mais um negócio que a gente está ampliando, buscando sempre oferecer o melhor para o nosso cliente, o nosso associado, enfim, a toda a população.
Depois de concluída a ampliação, inaugurada a ampliação, revitalizada, todo o mercado antigo, vai ser uma estrutura muito grande. Projeta-se a construção de mais um supermercado, Eloy? O mais novo que veio na rede até agora é o de Cianorte. A ampliação está vindo aí no supermercado Copagrilo 2. Projeta-se algum novo supermercado? Vocês sempre estão realizando projetos e estudos, né? Isso
Eu cotidianamente. Como é que eu falo? A gente às vezes nem espera e o negócio aparece, né? Então, assim, a princípio, nós não temos agora nenhum, assim, em mente, né? Tem algumas ofertas ali que o pessoal tem trazido, mas nada de concreto ainda, né? Então, a princípio, a gente está agora, porque nós vamos estar realmente em Cianorte, inaugurando ele em março, né? Porque, na verdade, está aberto, porque a gente precisou fazer algumas ajustes, algumas melhorias lá naquele supermercado, e ele precisou ficar aberto, porque tinha já uma clientela grande. E não podia ficar fechado um mês e meio, dois meses lá. Então ele está aberto, porém, vamos estar inaugurando ele em março. Então, que aquele é o maior supermercado hoje nosso, né? Ele está com 3.400 metros de área de venda só, né? Então é grande, né? Esse aqui, a gente vai estar inaugurando possivelmente lá na metade do ano, agosto, por aí, porque sempre leva um bom tempo até que as obras, enfim... Para levantar é fácil, né? Mas aí tem muita coisa dentro ali que tem que... acabamento, enfim, tudo. Mas, sim, de mercado seria, por enquanto, esses, né? Se aparecer alguma coisa diferente, outras, antes de fazer qualquer coisa, a gente vai estar olhando bem mais a fundo para ver se é viável e aonde que é também e quais as condições que a gente pode fazer e se esse é importante ou não. Então, em princípio, seria esses dois, né?
Eloy, outro detalhe que chamou atenção, em 2023, nessa gestão tua e do César Luiz e do Ademir Gri, foi o enfoque crescente e prioritário que vocês deram à questão do aprimoramento da agricultura digital na região, na abrangência da Copagril, né? Essa adaptação do agro digital é hoje uma necessidade mercadológica?
Na verdade, o agronegócio como um todo, ele se tecnificou muito nos últimos anos. Tanto é que ele conseguiu os números que tem porque ele não parou, né? Determinado, mesmo na pandemia, ninguém arredou o pé, como se diz assim, trabalhou, fez. E hoje, cada vez que você quer exportar ou quer fazer alguma coisa, ou até mesmo hoje a própria legislação exige muito. E nós do agro fomos sempre fazendo e era difícil, custa mais, mas nunca deixamos de fazer. E isso trouxe o quê? Uma excelência naquilo que cada um faz hoje. O produtor nosso, produtor brasileiro, ele certificou de uma maneira que nós temos ali coisas que até o pessoal até fica de fora olhando, nem acredita que nós já temos tanta coisa e a coisa está andando. Então, o que, que nós vimos também, uma necessidade de a Copagri, o que é que ela pode contribuir para os nossos associados, para os nossos produtores, na área da tecnologia? Então, vários programas foram criados, vários já estão desenvolvidos, outros ainda virão, mas nós temos assim, é um começo só, né? A gente vai estar trabalhando bem mais ainda, e esse ano possivelmente a gente vai estar implementando novos também programas que vão facilitar e vão trazer resultados muito bons para o nosso produtor. Principalmente a gente vai estar trabalhando agora, além dos drones que nós temos, assim, a agricultura 5.0, né? Enfim, todo esse trabalho de, até o dia de campo nós tivemos também, quem teve lá pode ver, hoje temos a irrigação noturna com luzes também, já é uma coisa diferente, né? Que ainda está em experimento, né? Mas quem está usando está dizendo que está tendo resultados muito positivos. Nós vamos estar trabalhando também o perfil de solo nosso, porque hoje a gente vê que em poucos dias de solo ali, tudo bem, o solo é muito forte, quente, tá? Mas a gente viu que algumas plantas não aguentaram porque o nosso solo começa a ter, vamos supor, hoje você olha ali 30, 40 centímetros que tenha, por exemplo, compactação. Mas nós vamos estar olhando esse solo para ver 40, 60, 80 centímetros, como é que isso está, ou até mais fundo. Então, com uma nova maneira de manejo, como é que nós vamos estar trabalhando. Então, os profissionais que nós temos já estão vislumbrando assim, um novo momento também para o agricultor, com essa nova tecnologia e com esse novo formato que a gente está criando. Então, possivelmente, isso a gente vai estar incrementando esse ano bem mais. Com alguns produtores, nós já temos alguns produtores que já estão se utilizando dessa tecnologia, e a gente vai montar alguma coisa em várias regiões para estar isso depois replicando para os demais. É um trabalho que vai demorar um pouquinho, né? mais lento, mas com certeza vem para aquilo que a agricultura, o agricultor nosso precisa. Para quê? Para que a planta possa ter uma resistência maior para as adversidades climáticas. Então, como que isso vai ser tudo, se comportar? Para nós ainda vai ser um estudo, né? Então, a gente está com bastante informações e o pessoal já tem um programa já pronto, né? Só agora precisa implementar junto a alguns produtores agora no início e depois a gente vai estar aumentando. Então, é uma tecnologia diferente do que se praticou até então, que a gente tem certeza que é algo inovador também. E mais, temos mais projetos outros que vão estar acompanhando junto, que eu vejo assim, nós não podemos ser uma cooperativa apenas de estar vendendo produto e oferecendo alguns serviços. Nós temos que trazer valor com isso que nós estamos colocando. Além dele estar numa Copagril, por exemplo, na cooperativa, ele, além disso, muitas vezes se fala de um real para cá, outro para lá, mas em uma tecnologia que nós estamos desenvolvendo, ele vai poder, de repente, produzir 10, 15, 20 sacos a mais naquele mesmo espaço. Isso vai trazer uma rentabilidade maior. Outro, um serviço de maior valor, pode ser aquela aplicação mais eficiente, que pode estar melhorando também a sanidade de uma planta, ou talvez com menos produto, combatendo uma praga. Então, assim, coisas que a gente quer colocar para o nosso associado, para o nosso produtor, que a ideia nossa é o quê? Diminuir quanto máximo a utilização de produtos que são mais assim, agressivos, para produtos menos agressivos, mais biológicos, buscando uma sustentabilidade e com isso também trazendo um avanço na área ambiental que vai ajudar toda uma sociedade como um todo. Então, o trabalho da Copagril, nesse sentido, é um olhando mais as pessoas, o produtor, buscando alternativas para que ele possa sempre ter uma vida melhor, uma vida mais saudável. E o nosso cliente também, automaticamente, ele vai ter esses produtos consumindo com tanta qualidade e com melhor aspecto, assim, mas com um olhar que a gente está olhando o meio ambiente e o futuro também. Então, trabalhando, produzindo, sem agredindo a natureza.
Também paralelo, me parece, ao investimento que a Copagrilo faz em prover ao agricultor tecnologia, ela também, em outro setor, que é o do colaborador, a cooperativa também, me parece que investiu muito em 2023 em preparar melhor o colaborador para essa nova tecnologia que temos aí, as inovações que estão aí à nossa porta, para corresponder à expectativa daquilo que está vindo.
É, na verdade, assim, você traz a tecnologia, mas tem que ter gente capacitada para isso. Então, a gente, eu não posso colocar ali, de repente, um drone e ninguém ensina como funciona isso, né? Então, precisa ter gente capacitada para isso, orientar, né? E isso eu estou falando de um item, né? Mas isso na área de serviços também, como é que fazer um perfil de solo? Tem que ter um profissional capacitado que possa estar orientando. E hoje, assim, a gente tem, às vezes, até falta de profissionais para fazer tudo isso que precisa ser feito, né? Muitas vezes você fala que, não, as máquinas vêm aqui para tirar o trabalho de alguns, mas pode tirar de um setor, mas no outro que está vindo uma nova tecnologia, já precisa a gente para tocar aquilo lá. Então, a gente está capacitando bastante e todo dia tem gente sendo, vamos dizer assim, cursos, treinamentos, palestras, enfim, a gente buscando com que nosso colaborador possa ser, além de ser um atendente, mas praticamente um consultor, um cara que possa estar orientando, auxiliando, até nas decisões, até de repente, ou sugerindo pelo menos, para um agrônomo, um veterinário, algum outro profissional que vai na propriedade do associado, muitas vezes ele precisa de uma orientação, não apenas do produto, sim, mas de repente até de planejamento de alguma coisa que ele pode auxiliar. Então, ele ter esse conhecimento de estar orientando não só numa atividade, mas daquilo que o produtor tem, as atividades, todas elas lá implantadas na sua propriedade. Então, é importante estar o nosso profissional bem preparado, com uma comunicação bem assim, acessível, que realmente aquilo que está se conversando, aquilo que está se falando, ele possa estar compreendendo e depois botar em execução, né?
Eloy, vamos conversar agora sobre resultados em 2023. Durante a Assembleia Geral Ordinária da Copagrilo, foi apresentado um resultado, um faturamento de 2,8 bilhões, um aumento de 30% em relação ao ano anterior, que se deve ao recorde, segundo a informação da área técnica da Copagrilo, ao recebimento de grãos. O resultado desses 2,8 bilhões é um sinal otimista e promissor que a Copagrilo vai alcançar a meta projetada de 5 bilhões de faturamento em 2027, como está planificado no propósito estratégico 5x5?
Nós tivemos um faturamento 30% maior do que ano passado, né? E retrasado, né? Porque nós estamos já em 2024. Mas, assim, foi em função também, nós tivemos assim, um recorde de recebimento de produção de cereais, né? Que é importante isso também. Em vista que nós tivemos várias coisas acontecendo e também toda essa parte da reestruturação da cooperativa, a gente trabalhou no sentido de que era um ano que precisava ser, como se fala, plantado para ser colhido para próximos anos. Então, em cima disso, se debruçamos, trabalhamos bastante e vimos muitas necessidades que precisavam e precisam ser feitas, né? Hoje nós temos uma de armazenagem, temos hoje uma necessidade maior, porque nós temos visto assim que o nosso associado tem deixado bastante produto estocado na cooperativa, ele não vendeu, está lá, então, e nós temos uma safra que agora já está terminando, chegando, né? E a gente precisa abrir espaço, então tudo isso precisa ser planejado e projetado, e isso precisa de investimentos. Então nós temos já, esse ano que passou, a gente praticamente investimos em torno de 100 milhões de reais, sempre em vários setores e atividades, né? E esse ano também tem uma projeção bastante grande em termos de armazenagem, recepção, secagem, dependendo como é que vai também das taxas de juros, enfim, a gente vai estar acelerando mais ou menos, né? Então, assim, o que a gente tem projetado, sim, nesse plano estratégico de 2027, a gente vai perseguir, sim. Nós vamos ter um trabalho bastante grande. Agora, esse ano, a gente vai ter algumas mudanças também. E acreditamos que a gente possa até alcançar antes do que 2027, né? Só precisamos alinhar algumas situações. E eu vejo, assim, que o trabalho que estamos fazendo, o desenho que estamos fazendo numa gestão para frente aí, com certeza a gente vai estar alcançando o faturamento como a gente projetado, o resultado de 5% em cima do... isso hoje as cooperativas top hoje estão tendo. E olha lá ainda, né? Então é difícil, né?
Mas lá é o seguinte, 2,8 bilhões de faturamento, que vale mais do que a metade da projeção para 2027, que é de 5 bilhões. Vamos alcançar isso antes?
É que nem eu falei, nós estamos expandindo, né? Estamos crescendo em alguns setores, né? Lógico, nós vamos ter um pouco, que eu falei, vai ser um pouco mais difícil, porque o soja que estava 150, 160, está 100 reais, praticando 102, 105 ali. Lógico, isso não vai ficar para sempre assim, vai ter um período, depois ele acaba tendo uma geração nos preços. Milho, mesma coisa, né? Então, assim, a tonelada de ração que se vendia tanto vai se vender mais barato, porque a matéria-prima também está mais barata. O suíno também, ele teve um preço, ele está menor. Então, assim, todas as coisas acabam exigindo mais de nós de estar faturando em outros negócios, ou buscar mais negócios, né? Ou se nós tínhamos um recebimento de tanto, temos que receber mais, né? Então, isso a gente está projetando e olhando o mercado como um todo, porque ele quando os preços estão altos, o faturamento é mais fácil de chegar. Agora, quando ele acaba descendo, como aconteceu, ele traz um pouco mais de... exige mais de nós, né? Para a gente, então, não conseguimos com cereais, vamos conseguir com o quê? Uma outra atividade que tem que incrementar mais, né? Então, nesse sentido que a gente está trabalhando. E eu vejo, assim, junto ao nosso parte diretivo ali, a gente tem, assim, consciência disso. E, como eu falei, 5% de resultado no final é uma, assim, hoje para você conseguir 1, 2% já é difícil, né? Então, para 5% tem que ter uma alta performance e muito bem alinhado todos os negócios. Mas a gente tem que ter um desafio, né? Nós colocamos esse desafio e a gente vai perseguir ele, né? Se não conseguirmos 5, mas conseguirmos 4, já é um grande avanço, né? Então, queremos faturar 5 bilhões, se tiver 4%, são 200 milhões de resultado líquido. Então, isso, ou 5% seria 250 milhões. Então, são coisas que a gente vai estar, assim, não medindo esforços para conseguir isso. Agora, vai ser fácil? Não, não é fácil. A gente sabe que nem quem é produtor, quem é comerciante, quem é industrial, sabe que tem anos que são mais difíceis, outros são um pouco mais fáceis, mas tudo hoje o mercado, ele é globalizado e ele não te dá margens tão grandes ali para você ter, assim, resultados fáceis. Então, precisa de trabalho, de estratégia, de processo, de pessoas capacitadas para tocar tudo isso, né? Então, mas a gente está preparando e fazendo com que nós possamos chegar a isso, sim.
Vamos falar de amenidades? Vamos. Como é que o Eloy se desliga da presença da Copagrilo ou fica antenado 24 horas?
Isso é uma coisa que muitos me perguntam, né? E a gente sabe que você se desligar, não consegue praticamente, porque você vive isso o dia a dia. Mas sim, a gente tem que ter uma capacidade mental muito forte para você saber que tem momentos que você tem que se desligar, porque senão você não vai ser produtivo outro dia, né? Então, por exemplo, o que me favorece e me facilita bastante, porque eu trabalho com muita transparência e honestidade naquilo que faço. Eu não faço nada de errado que possa me estar comprometendo alguma coisa ou tá. Então, faço as coisas direito, faço as coisas certas, me aconselho bastante junto com os demais que eu tenho, tanto o César como o Admir, como o próprio Conselho de Administração, também o Conselho Fiscal, enfim, as nossas lideranças. A gente tem trabalhado, buscado também, junto aos nossos profissionais também, e também a gente tem algumas consultorias que a gente também tem algum embasamento para que possa tocar então os negócios. Mas sim, se você fizer as coisas certas, você consegue dormir tranquilo. E à noite, descansar. Lógico, nem todo dia é igual, ou toda noite é igual, né? Porque a gente sabe que tem dias que as coisas são mais fáceis, outras temos mais problemas, dificuldades. É, vamos supor, nós temos uma safra vindo muito bonita, está todo mundo contente. De repente, em poucos dias, tudo começa a mudar, como nós tivemos esse ano que passou agora, e estamos colhendo agora, né? Então, tinha áreas que você tinha uma ideia de colher 180 por alqueira, de repente virou 100 sacas, ou 120, 150, uns até menos que 100. Então, isso traz uma preocupação para o associado, para o produtor, mas para nós que somos dirigentes também, porque a gente sabe que ele também precisa colher bem, ele precisa ganhar porque ele tem contas para pagar, ele investiu, ele está junto num processo todo. Então, a preocupação nossa é, além dos negócios da cooperativa, é se preocupar com a família do associado, com os negócios dele, porque dali que saem os negócios da cooperativa. Então, se a cooperativa vai bem, o associado vai bem, tudo está certo. Mas se, de repente, uma das pernas, como você fala assim, um pedaço não está indo bem, traz uma preocupação para a gente. Então, a gente pega, e eu tenho assim, feito uma mentalização bastante grande, a gente se preparou também, até temos uma formação, até de, além de ser de formação em ciências contábeis, né, a gente é formado como contador, né, também tivemos formações em MBAs, né, em administração empresarial, enfim, outros. Também eu me formei em parapsicólogo, né, então hoje a gente tem um controle mental. Mesmo tendo as dificuldades acontecendo, que você cria um cenário meio difícil, você tem que ter equilíbrio, tranquilidade e sabedoria para conduzir cada situação. Então, para mim, isso é muito claro, e quando eu chego em casa, tento desligar daquilo que eu estava fazendo lá e não trazer problema também para casa, né? Da mesma forma, não levar problema de casa para a empresa. E assim, acho que cabe ao líder ele fazer isso, né? E nós como dirigente temos que ter essa capacidade de saber o que é, podemos estar se preocupando mais ou menos. Se tem coisas que a gente tem que saber que entra num lugar e sai no outro, de um vidro e sai no outro, né? Porque ele não tem uma, assim, uma relevância grande. Mas sempre é preocupante quando a gente vê algumas situações que dependem, às vezes, não só da gente, mas dependem, às vezes, de outros para a gente conseguir chegar lá. Então, vamos supor, uma safra, o produtor fez tudo certinho, mas ele não sabe se vai chover certo ou não vai chover. Então, ele depende do clima para realmente a coisa acontecer. Então, assim, podemos dizer assim que dentro do que a gente se preparou e fez, hoje eu consigo separar as coisas e, lógico, em certos momentos a gente tem que olhar, porque senão a saúde também é importante, e a saúde mental principalmente. Então a gente tem que estar com a cabeça boa para que depois possa estar tendo uma produtividade boa, uma capacidade de você conseguir levar a tua equipe, teus negócios. E eu sempre falo, o líder ele não obriga ninguém a nada, né? Ele conquista as pessoas para que possam estar fazendo mais e melhor, né?
Eloy, o que te dá prazer no tempo livre? O que você curte?
Eu gosto de estar em família também, né? Acho que isso. Eu gosto também de esportes, né? Mas ultimamente ali a gente tem visto algumas coisas que até no esporte tem aquelas partes boas, mas tem as partes ruins também, né? Que hoje eu vejo que muitos não jogam pela camisa, mas mais pelo dinheiro. Então isso me deixa um pouco assim frustrado até em termos de algumas situações que a gente vê. Mas sempre penso o esporte, ele é um, ele se pratica também e, na verdade, você se exercitando é saúde, né? Então, eu gosto, assim, mais é tranquilo, não se exceder demais, que a gente jogou muita bola no passado, né? E agora, com o passar do tempo, além das atividades que a gente tem, os anos vão passando, a gente vai ficando mais experiente, né? Então, mais sempre que possível ali, olhar um joguinho de bola, de repente assistir na TV também algum jogo, mas sim, eu tenho procurado. O que eu tenho mais e gosto assim é estudar, e sou muito curioso em aprender, ver coisas novas, diferentes. Muito bom. Aquilo que eu posso de repente ajudar alguém com alguma ideia, com alguma sugestão ou com algum trabalho. Então eu vejo ali, a gente está hoje na direção da Copa Vieira, mas aquilo que a gente pode dar de opinião, de sugestão, A alegria maior é a gente ver a felicidade do outro. Então, acho que essa é uma satisfação grande, né? Então, sou muito, assim, de Deus, né? Acredito muito em Deus e acredito que isso que faz mover e ter as energias que a gente recarrega, porque tem alguém em cima olhando. Eu aprendi com meus pais que tudo que é meu, é meu. O que é do outro e eu tenho que cuidar e guardar e também preservar. E aquilo que a gente acha que não é bom para mim, eu não quero para o outro também. Então, a gente tem esse caráter, esse perfil, esse jeito, e eu prefiro sempre, em vez de ficar teimando e brigando por alguma coisa, achar uma alternativa que seja mais viável e que ela possa trazer resultado. Em vez de estar interessando pela vida dos outros, eu prefiro trazer uma sugestão, algo que possa contribuir, trazer essa família feliz e ela se realizar e ter uma qualidade de vida. E com certeza Deus dá forças para quem realmente quer fazer o bem para as pessoas, né?
Eloy, foi muito bom recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Difusora para essa entrevista por quadro da personalidade da semana. E cada entrevista aqui se torna um documento histórico dentro dos acervos das entrevistas da Rádio Difusora. Muito obrigado, reitero o agradecimento por atender o nosso convite para essa entrevista.
Eu que agradeço, Arthur, porque a gente, na correria, às vezes, do dia a dia, não tem esse tempo, mas é bom a gente vir aqui, trocar ideias e até levar o conhecimento também dos ouvintes, né? Porque às vezes se fala muita coisa, mas não se tem certeza, né? E eu sempre falo, quando a gente vem, fala, explica e realmente fala o que realmente está acontecendo, facilita também para quem está do outro lado que recebeu essa informação. E essa informação ela tem que vir de alguém que realmente está vivendo o dia a dia ali, né? Mas da nossa parte eu quero agradecer também a Rádio Difusora, ali a você, enfim, sempre os pessoal da área de comunicação tem trazido muita informação, tem ajudado bastante também a divulgar os negócios da cooperativa. E dizer aos associados, enfim, aos nossos clientes, a todos que estão ouvindo, que nós estamos aí para uma passagem, né? A vida é uma passagem e a gente tem que fazer sempre o melhor. E aquilo que a gente deixa de legado, que seja algo que a sociedade pode um dia usufruir. Então, o nosso trabalho é um trabalho de servir, de fazer o bem, de fazer o melhor, buscar negócios que viabilizem a propriedade do nosso associado, daquele cliente que entra no nosso estabelecimento, tanto for supermercado, posto, loja, agropecuária, enfim, que ele realmente se sinta bem, que seja bem acolhido, nós capacitarmos nossos colaboradores, e, enfim, e eles também se sentem bem quando eles podem estar oferecendo essa condição. Então, assim, tudo que a gente quer é que realmente quem for e trabalhar com a cooperativa possa realmente se sentir bem, se sentir à vontade. E nós, como dirigentes ali, para nós, Copagril, a gente vive o dia a dia, né? Então, para nós, a gente vai dormir e acordar sempre nesse sentido e buscando sempre o quê? Trazer sempre algo que possa trazer de bom para o nosso associado, para a família dele, e o cliente que vier lá realmente possa dizer que eu estou comprando algo que é de valor, de qualidade, porque, como eu falei, se é bom para mim, que seja bom para os outros. Se não é bom para mim, não quero que seja oferecido para os outros. Se tiver algo errado, diferente, que venham e nos comuniquem que a gente vai melhorar. Então, que Deus abençoe a todos e que nós possamos sempre ter sabedoria, equilíbrio, inteligência para conduzir os nossos negócios no dia a dia. Muito obrigado.
Ouvintes da Difusora, muito obrigado pelo carinho da sintonia e seu grande Deus do Universo nos permitir. Semana que vem estarei de volta com um novo entrevistado ou entrevistado ou entrevistados.